Olá, investidores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zanorenzi e o convidado da bancada hoje é o nosso grande economista, Léo Paiva.
E aí, Gerson, tudo certo?
Tudo mais ou menos, né, meu amigo? Turma, vamos lá, né? Conversar aqui rapidamente, falando um pouquinho do mercado internacional e depois, é claro, vamos investir mais tempo, até aproveitar a presença do Léo aqui para aprofundar um pouco mais o tema do teto dos gastos, Auxílio Brasil, tudo isso que movimentou o mercado ontem já no final do dia e que vai refletir em preços hoje. O mercado lá fora amanhece hoje negativo, né? Acho que contraria um pouco a tendência ali, né? Lá fora a gente está com uma tendência clara de alta, mas basicamente hoje o mercado americano sente um pouco, índice futuro em Nova York ele caindo 0,30, 0,40, Londres vem na reboque, cai 0,50 nessa linha também, e a Ásia sente um pouco. E volta a novela aí da Evergrande, né? Tava ficando esquecida e retoma esse fator de risco, né, Léo?
É, exatamente. A gente tinha... A Evergrande não conseguiu fazer uma venda de uma parcela dos seus negócios e causou algum estresse, né? Porque você esperava essa venda e ter uma entrada de 2,9 bilhões de dólares que faria o pagamento dos cupons que estão em atraso, todas essas questões. É, não conseguiu a venda, então já frustrou. O mercado já acaba contratando uma expectativa de default de mais cupons e isso aí acaba trazendo mais tensão, né, Gerson?
Boa, sem dúvida. Então acho que, de novo, já tinha algum sentimento de realização de lucros lá fora, o mercado já vinha um pouco esticado na parte internacional e somado a esse vetor de risco vindo da Ásia, o mercado amanhece em leve queda lá fora, dólar sobe um pouquinho, tá? Destes itens aí subindo 0,1, então dólar ganha espaço frente às principais moedas. Por outro lado, renda fixa americana de 10 anos, a Treasury aí cai um pouquinho, 1,64, mesmo assim está negociando a patamares bem elevado acima desse 1,60, né, Léo?
É, com certeza, e acho que hoje, assim, é um dia para ficar bastante olho nesse fortalecimento do dólar ao redor dos mercados, né? Porque, por exemplo, até pensando em emergentes, a gente tem decisão de juros na Turquia, isso aí vai mexer
Perfeito.
Um pouquinho também lá.
Semana que vem aqui no Brasil.
Semana que vem no Brasil, então o pessoal já começa a ficar atento aqui também ao movimento dos bancos centrais, né? Então acho que é bem importante ficar de olho no DXY hoje.
E o ponto importante, né? Os papéis e a Evergrande que a gente estava comentando caem 8% em Hong Kong, ou seja, realmente um forte aversão a risco aos papéis da companhia. No ponto das commodities, tá, pessoal? O petróleo caiu 1%, praticamente 83 dólares ali, 82,80, ainda firme nesse patamar acima de 80 dólares, né? Ainda uma hoje basicamente uma realização de lucros, nenhuma grande notícia em relação a commodities, sem dúvida o petróleo, cada vez mais que a gente conversa com analistas, etc., tende a se manter nesse patamar mais forte, né, Léo?
Não, com certeza. Acho que assim, e a gente tem visto nessa semana, a gente tinha visto nas últimas semanas, uma reversão naquela questão dos estoques de petróleo dos Estados Unidos, tinha melhorado um pouco a situação, e a gente já viu voltando aquele cenário de queda dos estoques, né? Então acho que amanhã, sexta-feira, saem os principais dados de estoque de petróleo, do DOI, e é importante ficar atento a isso também, né? Isso aí pode trazer mais um novo movimento de alta e reverter essa correção, né, do petróleo.
Excelente ponto. Não podemos esquecer que estamos no meio da temporada de balanço dos Estados Unidos. Tivemos dados aqui, a Tesla soltou seu resultado ontem à noite, lucro líquido de 1,61 bilhão de dólares, acima das expectativas e receita de 14 bilhões de dólares. Um pouco ainda o mercado cai 1% no pré-market a Tesla, ou seja, o mercado ainda um pouco frustrado, mesmo com números bem acima das expectativas. Já a IBM teve lucro aí de 1,13 bilhão de dólares, bem abaixo da estimativa, os papéis caem 5% lá fora. E hoje saem números da American Airlines, Intel, Unilever, entre outros. Então, temporada de balanço ali já passou a terceira marcha nos Estados Unidos, já foram os bancos, já foram grandes empresas, né, de tecnologia, agora começa também a parte de consumo e aviação civil. Então, acho que é um ponto importante para a gente ficar de olho. E, Léo, tradicionalmente, hoje é quinta, é dia aí de novos pedidos de seguro-desemprego na semana.
Acho que é mais um dado aí que pode mexer um pouco com a Treasury que você comentou, né? Que está negociando um patamar elevado, acima do 1,60. E, enfim, se vier um número aí abaixo da expectativa do mercado, né? Que tem girado consistentemente próximo dos 300 mil pedidos, a gente pode ter novo estresse aí na Treasury e até um fortalecimento do dólar também, do DXY que a gente comentou, né? Então, bem importante, tem fala também de alguns Fed Boys hoje, né? Então, mais um ponto aí para a gente ficar atento também, que pode mexer bastante o mercado.
Show de bola. Falar um pouco mais de commodities também com vocês, pessoal. Petróleo, como eu já comentei, cai, metais também vem a reboque, tá? Então, cobre e minério de ferro tem forte baixa aí no mercado internacional, com toda essa preocupação de aumento aí de custos em relação a essa crise energética global, que isso possa gerar uma redução da produção ali, né? Principalmente na China, a gente vê algumas siderúrgicas tendo que paralisar a produção em alguns momentos. Isso impacta bastante aí o preço. Eu acho que o Bitcoin também, né, hoje sem grandes variações, 0,2 ali de alta, bem firme, 66 mil dólares. Exatamente, Bitcoin bateu máxima histórica ontem, né, rompeu aí o maior patamar da história da cripto, nessa melhora aí, né, negociação de um ETF na Bolsa dos Estados Unidos de futuros de cripto, ou seja, uma maior regulamentação e maturidade do mercado. Exato. Isso tem ajudado bastante as criptos em geral, né? Você olha o Ethereum e as demais, você percebe um forte apetite a esse tipo de ativo, e o Bitcoin ontem super firme, e mesmo hoje, num dia de queda do mercado, né, um dia de aversão a ativos de risco, o Bitcoin se sustenta ali nesses 66 mil dólares.
Em alguma medida pode ser visto até como um hedge, né, dependendo de como
importante
você coloca a posição, então acho que o Bitcoin também ganha força nessa direção.
Turma, esse é um pouco do cenário internacional, tá? Então, de novo, a gente tem um resultado misto aí de algumas empresas, o que pesa um pouquinho sobre o mercado acionário. Então, S&P, Dow Jones, Nasdaq, FTSE, uma leve queda. O mercado de olho nesses dados que saem agora, tanto, né, da divulgação de seguros de emprego, quanto de empresas também divulgando balanço. Mas uma dinâmica natural e saudável, o mercado se consolidando um pouco lá fora, depois de uma forte alta. Nenhuma tendência ou movimento de pânico lá fora. Já no Brasil, né, Léo, vamos comentar aqui brevemente, ontem já com o mercado fechado aí, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, né, que o valor vai ser, né, de R$ 400 para o Auxílio Brasil, e que o governo estuda um waiver, né, que é basicamente um perdão para esses 30 bilhões de programa social que ficariam, sim, fora do teto dos gastos. E o mercado, Léo, está bem estressado, até para compartilhar com vocês, e o WZ lá fora cai 3%. Então, que é como se fosse o Ibovespa negociado nos Estados Unidos. Sim. Então, fazendo uma proxy, o índice estaria com 3% de queda aqui no Brasil. Uma notícia que vai desagradar muito o mercado, né, Léo?
É, com certeza, né? Assim, acho que voltando à história que a gente conversou um pouco antes, né, Gerson? A gente fez uma explicação aqui de quais eram as opções que estavam na mesa e entraram novas questões ainda, né? Então, acho que recapitulando, a gente tinha a intenção de ter um auxílio de R$ 300, que seria basicamente ter a sua viabilidade financeira pela PEC dos precatórios, que teria um espaço no teto de gasto. A tendência ainda é de aprovação e ter esse espaço pelos precatórios. E também a contrapartida legal de receita recorrente seria a aprovação da reforma do IR e aí na figura dos lucros e dividendos, né, nessa alíquota. Basicamente para ter o carimbo e a junção entre receita e despesa. Com toda a discussão na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado da reforma do IR não avançando ainda e o governo correndo contra o tempo, toda aquela questão que a gente conversa de novembro, basicamente o governo começou a pensar em outras opções. O ministro da Cidadania ontem, o João Roma, anunciou que a gente teria um programa permanente, que seria a atualização do Bolsa Família na figura do Auxílio Brasil, com um valor de 20%, sairia de 190 para 230, e aí com a complementação da fala pelo Paulo Guedes, seria um benefício de R$ 400, custeado por R$ 170, de benefícios temporários, sendo que seriam dois, R$ 70 dentro do teto e R$ 100 fora do teto. Existe uma outra opção que está na mesa, que é uma mudança na regra de cálculo do teto de gastos, né? Hoje o teto de gastos, pegando lá quando foi definido em 2016, foi definido o valor e ele é atualizado pela inflação acumulada entre julho de um ano e junho do ano seguinte. Por essa mudança, né, que está sendo proposta, que aí você teria tecnicamente os dois benefícios, né, os R$ 170 dentro do teto, você teria atualização entre janeiro e dezembro. Aí, então, ou basicamente as opções, né? Ou ficaria fora do teto esses
o ajuste teto.
30 bi adicionais, que seria os R$ 100 de benefício extra, R$ 300, ou faria uma mudança na regra de cálculo do teto, né? E aí o mercado basicamente não gosta de nenhuma das duas opções, preferia a primeira opção dos 300 com a reforma do IR.
Sem dúvida. Então, o mercado já vinha sofrendo há um tempo com essa possibilidade, né? Ontem até chegou, né, basicamente a reduzir essa possibilidade, reduzir esse medo, o índice até virou para alta no momento ali, né, que estava em queda, mas basicamente ontem, já no final do dia, um balde de água fria, né, em relação a isso, os ativos com certeza devem sofrer bastante hoje. Então a dinâmica do mercado hoje provavelmente, muito provavelmente, é a bolsa para baixo, dólar e juros para cima. O pessoal tomando na proteção, aplicando aqui, né, construindo posições mais defensivas em relação a isso. E, Léo, o pessoal, né, já deu uma super aula aqui de teto dos gastos, mas o pessoal está perguntando o que muda tanto em furar o teto dos gastos que o mercado tanto fica pessimista, né? Qual que é a sinalização que fica para o mercado quando o Brasil desrespeita, vamos dizer assim, o teto dos gastos, né?
Acho que aqui tem algumas questões que envolvem essa discussão, né? A primeira delas é que o que o mercado olha muito para poder realmente conceder dívida ao governo brasileiro que consistentemente se endivida, né, para poder custear seus gastos. é basicamente como é que está a relação dívida-PIB. Essa relação está sustentável, não está sustentável? E a gente teve uma melhora fiscal sim aqui, por questão de um PIB mais favorável, uma inflação mais elevada e também gastos um pouco menores do que se esperava com o controle da pandemia. Isso no, nesse ano a gente está com uma relação dívida-PIB aí mais ou menos 83% de expectativa para fechar esse ano. Quando você coloca mais benefícios sociais sem ter uma contrapartida em redução de despesa, que viria através da reforma administrativa, que tem essa discussão ainda na Câmara dos Deputados, ou outras reformas, você tem a expectativa que essa relação, então, ela cresce. Se essa relação ela cresce, você pensa, olha, é igual ao mercado privado, né, Gerson? Se o cara precisa de uma dívida e ele cada vez mais se endivida, você pensa, pô, se ele tem mais dívida, ele paga mais juros, ele está constantemente precisando de mais dinheiro, então ele é mais arriscado. Se ele é mais arriscado, eu pego mais prêmio, né? Então, curva de juros estressa, consequentemente também o câmbio, né? Porque, enfim, é o investidor estrangeiro tendo que vir para cá, você tem toda uma questão de fluxo também que acaba, enfim, colocando a precificação de risco da moeda, né? Então, acho que isso que é o grande... a grande foto do impacto aqui que o fiscal gera nos mercados.
Exatamente, feita a explicação. E um ponto importante, né? Hoje, pessoal, estava prevista aí a votação da PEC de precatórios, mas né, já segunda vez que foi adiada, e eu, pessoalmente, acho que do jeito que o dia vai ser hoje, dificilmente o pessoal vai conseguir votar essa PEC. E foi o que a gente falou aqui, né, Léo? Não só essas notícias negativas impactam o mercado, quanto cria um ambiente extremamente desafiador para avanço nas pautas das reformas, como é o caso de hoje, dessa semana, que a gente já adiou o votamento da PEC dos precatórios duas vezes, e hoje deve ser um dia extremamente estressante também, talvez vai ser adiado de novo. Então, além de ser uma pauta ruim, que, né, que vai acontecer, trava as demais, né?
Não, concordo 100%. Acho muito difícil você ter a votação da PEC dos precatórios hoje, até porque os assuntos eles estão interligados, conversam entre si. Então, acho que tudo isso aí acaba que trava a discussão. E aí, a reforma administrativa, que eu acabei de afirmar, que é importante para poder ser essa contrapartida de você ter mais benefícios sociais, que alguma medida é importante, acho que ninguém nega isso, mas a contrapartida é a redução do gasto. E acaba travando a reforma administrativa, a pauta mais complexa, você joga isso aí para frente, fica um pouco inviável ter essa discussão ainda nesse mandato, né? Então, acho que você colocou muito bem. Cada vez mais outras pautas importantes perdem espaço na discussão.
Boa, perfeito. Hoje, Paulo Guedes faz nova palestra virtual, uma nova live às 7 horas da noite, e mais cedo, a partir das 15, ele participa aí do Conselho Monetário Nacional com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então esse é um ponto importante, o presidente Jair Bolsonaro está participando de cerimônias na Paraíba e Pernambuco hoje às 10h30 da manhã, né? O presidente está no Nordeste. Do lado positivo, o Brasil segue ainda, né, na parte inferior da curva de dados do Covid, aí, né, seguindo essa dinâmica nossa da vacinação bem eficiente, economia retomando, né? Acho que esse é um dos pilares que dá algum tipo de suporte, né, à Bolsa, né? Estaremos num cenário muito pior da B3, né, das ações, na verdade, se a gente não tivesse com a vacinação bem avançada, né, Léo?
Acho que aqui é até legal comentar, porque quando você olha, por exemplo, uma coisa que surgiu no overnight, a Rússia, né, começou a decretar novos lockdowns, fechamento de bares, restaurantes, justamente porque você tem uma aceleração de casos e óbitos por lá e uma vacinação muito fraca. E quando você olha para o Brasil, se a gente juntar primeira dose mais dose única, já é 75% da população que recebeu alguma vacina. Quando você olha imunizados, né, dose única mais segunda dose, já é mais de 50% da população. É um patamar muito alto e aí que continua contratando esse cenário positivo aí de reabertura, né? Então, com certeza, é uma notícia positiva. É uma das coisas que a gente estava mais preocupado esse ano, a gente está conseguindo resolver, isso é positivo.
Boa, show de bola. Na parte do noticiário corporativo, tá, pessoal, Petrobras reportou ontem à noite que a produção de petróleo e gás no terceiro tri caiu 4,1% em comparação da base anual e que as vendas de derivados aí subiram 10,5%. Braskem recebeu aval de acionistas e credores para convênio com a Pemex para construção de terminal de importação de etano. Ficar de olho nisso também. Banco BMG firmou contrato para compra de participação da fintech, né, O2 Obots, né? Então, ou seja, né, os bancos aí indo nesse mundo de digitalização e transformando, né, os seus business, que é uma empresa de inteligência artificial para venda de seguros. Então, todo mundo está indo nesse mundo aí, a B3 indo sua aquisição, né, também de uma empresa de dados, ou seja, né, o mundo está se digitalizando, indo para esse mundo digital. E nós somos aqui um exemplo clássico disso, estamos nessa live graças ao mundo digital com vocês. Gafisa soltou dados também, tá? Vendas brutas aí de 159 milhões no terceiro tri, alta de 11%, o JHSF teve queda de 18% nas vendas. O Rich aqui do BTG Pactual iniciou a cobertura do Traders Club, né, plataforma de notícias, com recomendação de compra e preço-alvo de R$14,00. Então, logo após o IPO aí do TC. Vamos ver o que o pessoal está querendo saber aqui, Léo, de notícias, aproveitar aí que você está aqui com a gente. O pessoal perguntou aqui um ponto importante, né, que essa questão toda, né, do auxílio, se isso não pode gerar ainda mais pressão na inflação, né?
Não, com certeza, sem dúvida, né? Porque a gente já vê, assim, alguns setores, né? Pressão em alimentos, muito mais pela questão da oferta, né? Cenário hídrico complicado, se teve quebra em algumas safras importantes, então açúcar, cenário muito desafiador, milho, café. Então, tudo isso aí é fruto de pressão inflacionária e o auxílio é mais dinheiro na mão da população, que com certeza vai ser 100% convertido em consumo, né? Principalmente que são as populações mais carentes. Isso aí pode ser alguma pressão inflacionária
Perfeito.
adicional, à frente, né? Pensando até em 2022, dado que o que está em 2021 já está contratado, a gente tem uma expectativa de inflação em 9,1% esse ano. No ano de 2022, a gente tem uma expectativa de 4,3%.
Show.
Com esses elementos adicionais, pode ter alguma outra pressão também que faça com que a gente suba essa perspectiva de inflação.
E um ponto importante, esse dólar mais alto também aqui preocupa também essa questão da inflação. O Brasil é um grande
Perfeito.
importador aí, né, de vários produtos manufaturados, que impacta direto, no bolso. E aí, sem dúvida, talvez essa inflação mais alta vá levar o Banco Central a ter que dar um remédio mais amargo aí de juros aqui, talvez aumentar um pouco mais o ciclo da taxa Selic. Vamos esperar essa semana que vem. Copom, reunião começa na terça, anúncio na quarta. Importantíssimo aí essa questão para entender qual é a visão do Roberto Campos Neto sobre o ciclo de aumento de juros aqui no Brasil. Para no 8, para no 9, para do 10. Vamos ver, né, Léo?
Não, bem lembrado, né? Semana que vem essa decisão super importante. Acho que o mercado como um todo tinha um consenso de que seriam 100 pontos na próxima reunião, mas um risco que vem recorrentemente sendo levantado nas atas, nos comunicados do Copom, é a questão do risco fiscal. Estava um pouco mais acomodado nas últimas semanas, nas últimas reuniões, últimos meses, mas a gente teve esse estresse nesse momento atual, né? E isso aí com certeza entrará nas discussões do Copom na próxima semana, uma alta de 125. Já não virou tanto um cenário de cauda, né? Agora
É isso.
já está mais próximo do cenário base também. A gente começa a discutir sobre isso e acho que a expectativa cresceu, né? Um Copom que prometia ser bem acomodado, bem tranquilo, agora já virou um Copom mais intenso.
O pessoal até perguntou se tem chance de 150 pontos para a próxima reunião. Aí eu acho que é um cenário bem mais de estresse, acho que tem muito mais chance do Banco Central alongar o ciclo, né, do que basicamente nessa primeira reunião agora já surpreendeu o mercado, dado que na última ele avisou que seria mais 100 pontos nessa. Então,
Exato.
se ele dá 125, ele já surpreende. Se ele dá 150, realmente não faz muito sentido. É mais fácil ele, talvez, né, colocar duas de 100 e uma de 100 também no começo do ano, né, Léo?
Não, concordo. Acho que assim, não seria usual essa mudança tão forte de 100 para 150 pontos. Seria mais, se você vai mudar um pouco, realmente você quer dar um choque ali, mudar as expectativas, talvez uma mudança de 100 para 125 já seria uma dose suficiente para mostrar que realmente o Banco Central segue com aquela perspectiva de fazer o que for preciso para ancorar a inflação na
Boa.
meta, tanto em 22 quanto em 23, que são os horizontes relevantes. Mas realmente, eu concordo 100% com você. 150 não seria um movimento usual e talvez seria até um pouco a mais do que o mercado entende como necessário.
Boa, pessoal perguntando aqui se tem alguma possibilidade da Bolsa buscar os 90 mil pontos. Dado o cenário atual, infelizmente, a gente está numa tendência clara de queda, né, ainda sem sinais de reação, né? Então, se a gente continuar nessa volatilidade grande ali em Brasília, né, tivermos aí nenhum, pouquíssimos ou poucos, ou nenhum avanço até o final do ano na pauta política, temos risco sim de perder aí esses 100 mil pontos. Então, acho que esse é um ponto importante para ficar de olho. O pessoal perguntou se o dólar pode estar subindo porque muita gente comprando proteção, sem sombra de dúvidas, né? Então, lembrando sempre, né, que ou nos juros ou no dólar são refúgios, né, onde os investidores sempre buscam alocar mais posições em momentos de incertezas. A gente está aí navegando em grande momento de incerteza, então é importante, né? Com certeza, o investidor compra dólar para se proteger, né, Léo?
Não, com certeza. Você tem posições de hedge, né, sendo feitas. Lembrando que até o final do ano, os bancos, por lei, precisam desfazer aquele overhead, um valor mais ou menos aí de 18 bilhões de dólares. Isso aí é uma pressão positiva para a gente ter apreciação da moeda, mas por outro lado, também tem outras porções do mercado construindo essas posições de proteção, né? Isso aí também é uma força de depreciação da moeda. Então tem essas
Show.
duas interações. Somado a isso, tem o Banco Central atuando para poder realmente acomodar esse movimento cambial, não ser algo disfuncional. Mas é importante ficar de olho, né? A gente até tinha conversado em março, lá atrás, que o teto naquele momento parecia que o Banco Central entendia como 5,90. Passou disso, intervenção forte. Aqui parecia ser os 5,60, mas pode ser que esse teto mude um pouco, dado esse estresse adicional, né,
Até
Gerson?
porque essa questão toda de intervenção do Banco Central é um assunto delicado, né? Se for mal, né, executada, isso pode gerar um movimento reverso contra a nossa moeda, né? Então, acho
Perfeito,
que
perfeito.
esse 5,60 já virou mais para um 6, talvez, agora, para o Banco Central ter que deixar andar um pouco o câmbio, porque realmente piorou, O nosso quadro fiscal, né?
Perfeito, acho que agora é ficar de olho. Fábio Kanchuk, né, diretor do Banco Central, ele sempre reforça que o câmbio ele é um input, ele não é basicamente uma variável que o Banco Central busca controlar. O câmbio ele é basicamente flutuante, mas é função do Banco Central dar liquidez ao mercado. Mas claro, né, se dá liquidez demais, como você falou, é uma movimentação errada, né, seria um tiro no pé. Basicamente, pode passar um recado errado e aí, enfim, ter um movimento mais estressado ainda do que deveria ser, né?
O pessoal perguntou aqui algumas maneiras de se proteger nesse momento. Acho que a primeira, acho que compra de dólar, como a gente sempre fala aqui, que é um grande hedge. Segundo, de olhar um pouco as BDRs, né, a chance de você alocar no mercado internacional. A nossa carteira de BDRs dá uma aula lá no BTG Pactual Digital barra análise, né, no site. Carteiras recomendadas BDRs, turma do Bernardo e companhia dá uma aula lá, e as carteiras têm ido super bem esse ano, com o mercado lá fora muito melhor do que o nosso. Mais algum ponto aí, Léo, para a turma ficar de olho hoje?
Eu acho que é ficar atento a essas movimentações que a gente tem aí no geral na política, né? Então, todo esse quadro de precatórios que, como você falou, não deve ser votado hoje por toda a discussão do auxílio. Ficar atento também, né, às novas movimentações do ministro João Roma, do ministro Paulo Guedes, isso é bem importante. E, enfim, acho que realmente são os pontos de mais atenção por agora. E, claro, né, não pegar a faca caindo, fazer
É
proteção,
isso.
tudo isso é bem importante.
É, eu acho que eu sempre falo, né? A gente já está aqui mais ou menos há uns 2 anos, basicamente, vivendo um momento de mercado mais volátil. Dias como hoje, não é a primeira vez que aconteceu e não vai ser a última, né? O mercado brasileiro é um mercado tradicionalmente mais volátil e a dica é sempre essa: nesse momento de maiores incertezas, de mercados um pouco mais nervosos, a ideia é tomar, né, posições mais cautelosas,
Exato.
né, mãos menores, stops mais curtos, ter um pouco mais de cautela até o mercado estabilizar, dissipar essa volatilidade. Léo, obrigado pela parceria de sempre. Turma, quem
Imagina.
quiser acompanhar mais notícias ainda, segue a gente lá no Instagram. Tá aqui, @GersonZanLorenzi e Léo Paiva. Acompanha a gente lá, tem boletim Focus, vacinação, cartões recomendados, notícias sobre política, etc. Parada obrigatória, acompanha a gente lá. Obrigado pela confiança de todos. Apertem os cintos. Um dia mais difícil hoje, mas o mercado faz parte dessa dinâmica e a gente segue aqui com vocês juntos nesse momento de mais turbulência. Obrigado mais uma vez e lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.